Muito obrigado, doutor Geraldo Martins, pela sua presença e pelas suas explanações. Passo a palavra agora ao doutor Rodrigo Prosdóximo Guerra, sócio proprietário da Bio Óleo Limitada.
Senador presidente, obrigado mais uma vez. Gostaria de falar até com emoção da sensibilidade que os senhores senadores estão tendo para o assunto. Eu acho que a questão de preço já foi mais do que comentado. Realmente o biodiesel tem esse diferencial que tem que ser levado em consideração, não pode ser estanque essa análise. De toda sorte, também não temos esse impacto na inflação. Tem alguns pontos, só que antes de entrar no questionamento, que eu gostaria de colocar. O senhor Acarini, ele falou a respeito dos lotes. Realmente, as pequenas e médias, elas têm lotes que elas podem participar, mas elas têm lotes que elas não podem participar. Então, o achatamento, eu acho que acredito que aconteça nesse sentido. E já respondendo a pergunta do senador Blairo, e sendo mais enfático até do que o senhor Geraldo, a proposta que a gente tem realmente é ou uma divisão do leilão, ou um sistema de cotas, ou algo que o vale, que chegue ao mesmo fim e que nos mantenha vivos. Senhores, talvez a gente não tenha uma outra oportunidade de estar aqui enquanto médios e pequenos, porque a gente não vai existir. Então, a gente gostaria de ter essa sensibilidade também, não só dos senhores senadores, que já foi mostrado aqui, mas também dos órgãos do governo, que têm a responsabilidade, mas também a função de coordenar esse programa de biodiesel. Todos os órgãos do governo estão de parabéns. E essas correções, eu acho que elas podem ser feitas com uma certa facilidade, tendo um pouco de vontade. Não que não exista essa vontade, mas a gente está aqui instigando para que seja feita da forma mais rápida possível. O que a gente pode que foi colocado também em relação à diversidade de matérias-primas, se nós analisarmos que as 17 empresas que nós trazemos aqui, considerando como grandes e muito grandes, gigantes, como a própria ANP mostrou na apresentação, quase todas elas têm a matéria-prima própria ou fazem parte do complexo soja. Então, eu acho que a diversificação, por essência, essas empresas, elas já estão no complexo soja. Então, eu acho que cabe, principalmente, às pequenas e médias, essa responsabilidade de diversificação, que a gente precisa só existir para isso. Em relação a nós estarmos no selo ou não estarmos no selo, nós precisamos dessa garantia de venda para a gente ter condições de dar assistência técnica a melhor possível para o agricultor familiar e pode ter certeza que todas as pequenas e médias desejam estar incluídas, não só fazer a inclusão, mas estar incluídas nesse projeto de governo. Como colocou o senhor Dornelles, o biodiesel, ele faz parte, sim, de uma política energética que precisa de escala, mas ele traz um viés social muito forte, e eu acho que talvez até maior do que a própria colocação na parte energética. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade também, as pequenas e médias têm essa capilaridade, e principalmente, elas vão fazer com que o setor tenha pulverização. Isso é muito importante. Senão, hoje, a gente vai ficar na mão de pequenas empresas. E talvez, sim, o preço seja um comprometedor no futuro. Então, são essas colocações. As usinas já estão à disposição para esse grupo de trabalho. A gente espera que tenha do mesmo lado do governo essa iniciativa. Estamos prontos a trabalhar e apresentar no menor prazo possível. Até gostaria que fosse estabelecido um prazo para apresentar aos senadores esse resultado. Obrigado.
Na hora de inscrição, também vamos conceder a palavra ao ilustre senador Delcídio Amaral para fazer suas indagações e observação.
Meu caro...
Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer, naturalmente, prorrogável diante do conhecimento que Vossa Excelência tem da matéria.
Não, presidente, eu, senador Jaime Campos, eu primeiro quero cumprimentar toda a indústria aí de biocombustíveis, cumprimentar também aqui as cooperativas, cumprimentar também os secretários aqui presentes, especialmente o Dornelles, que é uma pessoa que é muito querida nossa. Nós trabalhamos com o Ricardo Dornelles na Amazônia. Dornelles era o chefe da operação da usina hidrelétrica de Tucuruí, e nós convivemos de uma forma muito harmônica e fizemos, acredito que conseguimos fazer um bom trabalho, né, Dornelão, lá na usina. Mas eu queria só fazer alguns registros, porque eu tive que sair no meio da audiência por causa de uma... que tem outras comissões funcionando e a gente fica dividido. Nós dividimos um pouco aqui as nossas ações. Mas eu queria fazer alguns registros que, na minha leitura, são, pelo menos no meu entendimento, acho que eu não podia deixar de destacar. Primeiro, a política adotada pelo presidente Lula com relação a biocombustíveis, né? E especialmente com relação a biodiesel. Como foi dito aqui, houve um avanço sensível. Se nós precisamos efetivamente aperfeiçoar, melhorar, isso é do jogo. E é um bom problema. A gente saber que um programa como esse teve êxito, agora, em função do êxito, surgem as dificuldades, e nós efetivamente temos que buscar, junto com o governo federal e aqui no Congresso, nós temos que buscar soluções para incentivar a produção de biodiesel. O Brasil é um país com todas as condições para se tornar uma referência de energia renovável no mundo. O nosso potencial hidrelétrico, o nosso potencial eólico, a energia solar, mesmo ainda engatinhando, vai caminhar, vai ser mais intensiva, o custo vai cair ao longo do tempo. Nós somos um país que tem uma grande insolação, portanto, nós estamos nesse jogo, e, ao mesmo tempo, no jogo dos biocombustíveis, da geração de energia renovável com bagaço de cana, do biodiesel, do etanol. São grandes conquistas que o Brasil levou anos para consolidar, apesar dos tropeços todos que tivemos ao longo de todo esse tempo. Mas hoje nós somos uma potência energética mundial e com tecnologia, porque a gente não avança sem pesquisa e tecnologia, e hoje a gente tem tecnologia competente e, sem dúvida nenhuma, que vai nos tornar cada vez mais... nós vamos ter cada vez mais condições de vender aquilo que produzimos, exatamente porque o nosso projeto é um projeto bem estruturado e ancorado na tecnologia. E, então, acredito nesse projeto de biocombustíveis. Eu acho que há espaço para a soja, como também há espaço para outras culturas. Acredito que a diversificação é importante. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem feito um trabalho competente, sei que em muitas situações com extrema dificuldade, mas a realidade é que são 100 mil famílias tendo perspectivas e tendo uma atividade econômica séria, uma atividade econômica que cria expectativas para essas pessoas e uma atividade econômica fundamental para o Brasil e fundamental para o que se avizinha, sob o ponto de vista ambiental, de sustentabilidade e assim por diante. Então, nós temos aí, acho que, não vou dizer que é um bom problema, que é uma expressão meio difícil de... mas eu acho que nós temos aí algumas questões a resolver. Primeiro, a questão da... eu não sei, Dornelis, eu ouvi os teus comentários sobre o preço do diesel e alternativa melhor, tirando a soja, ou em outras culturas, que o melhor talvez seja vender, ou há um impacto no preço final do diesel e o impacto que o diesel tem naturalmente na economia. Algumas experiências aí pelo mundo, esse tipo de produção, ela é subsidiada. E, no meu ponto de vista, é uma política acertada, não é um erro, não. Inclusive em países desenvolvidos. Eu acho que a gente precisa fazer uma comparação, não é do óleo diesel com o biodiesel dos pequenos e médios, é com o óleo de soja. Talvez essa é a comparação mais adequada, que nós temos, mais compatível, que nós temos que considerar. E essa questão de inflação, aliás, do impacto, por exemplo, no preço dos combustíveis, eu ouvi aqui muito rapidamente, e ontem me foi entregue um estudo da Fundação Getúlio Vargas, né, e que mostra que o reflexo, se a gente aumentar os 5%, é ínfimo. E com resultados, sob o ponto de vista de sociedade, de inclusão social e de perspectivas, absolutamente extraordinários. Essa discussão é um pouco aquela discussão que secretário de Fazenda ou secretário de Tesouro gosta de fazer. Aí eu vou reduzir imposto. Ah, vai cair a minha arrecadação. Mas o que é que a redução de imposto vai provocar no futuro em função dessa medida tomada? Então, nós temos que... A gente não pode olhar friamente essa questão. A gente tem que olhar, ter uma visão mais ecumênica das coisas. Meu caro Dornelles, levantar o helicóptero, como a turma dizia lá na Shell. Então, eu acho que absolutamente... eu acho que essa audiência pública, a iniciativa do senador Jaime Campos e do senador Blairo, né, que foram os dois que apresentaram, foi extremamente feliz. Nós estamos numa quinta-feira aqui, o Senado aí arrastando a barriga, né, e nós aqui e casa cheia. Então, esse, demonstrando o quê? Que esse assunto é um assunto fundamental para o Congresso. E acho que existem algumas sugestões, claro, a gente está fazendo um debate aqui, mas algumas sugestões importantes. Talvez no leilão da ANP, que a ANP tem sido uma parceira do setor, né, separar por cotas, né, talvez, né, estabelecer cotas para criar uma garantia da comercialização dessa produção. Eu vi algumas telas aqui um pouco antes de sair, algumas empresas ou alguns produtores sem poder vender sua produção, né? Isso é o maior desalento, inclusive, para um esforço que o país está fazendo num programa que é muito pertinente. E mais, um programa distribuído regionalmente. Quer dizer, não é um programa só focado numa determinada região, né? É um programa de impacto nacional. Então, é extremamente positivo. Agora, eu queria destacar, eu acho que a oportunidade é essa, nós, no ano passado, concluímos o marco regulatório dos biocombustíveis. Foi, inclusive, uma interação grande com lá o Ministério, o Dornelles acho que acompanhou, né, Dornelles? E outras áreas também do governo federal. Eu acho que os aperfeiçoamentos necessários nós seguramente podemos aproveitar nesse projeto que está tramitando no Senado. Foi um projeto discutido na Comissão de Infraestrutura durante meses e meses. O senador Inácio Arruda, que foi o presidente dessa comissão, dessa subcomissão, né? O senador Jaime participou também. Então, eu acho que nós temos que aproveitar, meu caro presidente senador Assir Gurgatz, nós precisamos aproveitar esse projeto para aperfeiçoar o setor, né? Quer dizer, criar as condições para que efetivamente haja um incentivo, né? E, inclusive, um avanço, porque está comprovado aí que nós temos praticamente, para as necessidades, nós temos o dobro de capacidade, pelo que foi apresentado aqui e eu ouvi atentamente. Portanto, para resumir, para também não me estender, cheguei atrasado, não posso ficar aqui esticando a conversa de quem está aqui desde o início. Mas eu acho que, no Legislativo, nós temos que atuar rapidamente. Quer dizer, ou o governo opera aí através da Secretaria do Dornelles, da ANP, para a gente já mitigar esses efeitos, mas também trazer para a lei, porque acho que a lei ela traz a segurança jurídica necessária para o investidor. E já que está tramitando esse projeto dos marcos regulatórios para os biocombustíveis, nada melhor do que aproveitar esse projeto e realmente botar um ponto final nisso e depois fazer outra audiência pública para discutir os próximos aperfeiçoamentos. E registrar aqui... Né,
Me concede uma parte, senador Delcídio?
Aí o presidente é que manda. Presidente. Eu sou aqui...
Claro, com certeza.
Só para registrar, na semana passada eu apresentei um requerimento em plenário para que esse projeto, esse do marco regulatório, também seja discutido aqui na Comissão de Agricultura.
Perfeito.
Eu queria só informar ao setor e aos colegas dessa. Obrigado.
Absolutamente pertinente. Aliás, o esquisito é que ele surgiu na infraestrutura, mas na verdade ele tinha que aparecer aqui. É um negócio, mas são as coisas nossas, né? Agora, com esse requerimento, aí nós vamos discutir na agricultura. Esse projeto nasceu na infraestrutura. O presidente Collor era o presidente da Comissão de Infraestrutura. Então, eu acho que nós precisamos acelerar isso. Então, dar velocidade, conversar aqui com o presidente Sarney e junto com o governo federal e junto com o setor, dialogando, dar celeridade a esse projeto, porque acho que a gente vai avançar muito nisso. E esse setor é de tamanha relevância que ele exige uma regulamentação ágil. Eu vivi aqui o problema da não regulamentação do gás natural, meu caro Dornelão. E eu sei o que isso causou. Nós aprovamos o marco regulatório do gás natural depois que nós já tínhamos implantado já o Bolívia-Brasil, passados uns 8 anos, 10 anos. E hoje a gente corre atrás para corrigir as distorções. Então, acho que com biocombustíveis, com os biocombustíveis, nós não podemos brincar. E como eu sei que o Dornelis sempre pautou a vida pública dele pela sensibilidade, pela coerência e pelo bom senso, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser um grande parceiro nosso aí nesse desafio. Só queria fazer esse registro. E outra coisa também, senhor presidente, estimular o setor a se fazer mais presente aqui no Congresso Nacional. Porque eu já vi muita gente fazer discurso aqui no Congresso Nacional desqualificando especificamente o biodiesel. Vamos dizer assim, o biodiesel não tradicional. E nós temos que acabar com isso, porque ficou comprovado aqui a importância dessa diversidade. E diversidade é bom para um país diversificado como é o Brasil. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Dilcídio. Nós vamos, antes de continuar, fazer as perguntas que nós combinamos com os demais senadores, feitas pelas pessoas que vieram aqui participar da nossa audiência.
Presidente, me permite.
Pois não, senador
José. Eu acho o seguinte, diante do adiantar da hora, é até porque algumas autoridades vão responder algumas
indagações. Tem que fazer as perguntas.
O que eu queria fazer uma observação para a Vossa Excelência? Diante de que já foi exposto aqui pelas autoridades convidadas que representam o setor biodiesel, eu acho que teria que apenas um mais só, que foi escolhido democraticamente por eles, que representam as 20 e tantas, 47, me parece. Um deles falar que já está escolhido, daí para frente, imagina que o Ricardo vai falar, o Zé Honório, o Marcos, para nós encerrarmos. Caso contrário, nós vamos por voto das 2, 3 horas da tarde aqui. Eu, particularmente, já estou louco para comer um anguzinho lá. Então, eu gostaria, Vossa Excelência, permitisse que apenas um só. Aqui já tem o Rubens para responder. Não,
já foi determinado por eles, está aqui a pergunta, eu iria ler.
Ah, ótimo, então, obrigado.
Vossa Excelência está atrasando um pouco a nossa conclusão dos trabalhos.
Agora é refeição também. E eu quero um anguzinho do gente, que nem café tomei. Viu?
Muito bem, eu passo então a ler as perguntas feitas pelos nossos convidados. A Camila Santoro, da Bioclean, Biopetro, assessora da presidência, pergunta o seguinte: o sistema atual de leilão busca isonomia na prática? Os preços são muito diferentes? Porque todos não têm acesso ao mesmo preço. Como as pequenas e médias podem entrar nos grandes lotes, 80%, se mesmo com o selo social, estes não têm capacidade para competir? Tem de vender com prejuízo ou não vender? Então, essa é a colocação da Camila. E o Marco Antônio Moura, da Aprobio. Estamos reiterando o aperfeiçoamento do sistema de comercialização, leilões, desde sempre. Como poderemos avançar neste assunto de forma prática e emergencial até o marco regulatório?